Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 7. Foge destas coisas. Durante os capítulos anteriores do presente tema, abordamos o aspecto de que Deus tem alegria na prosperidade dos seus filhos e o Senhor quer o bem deles em todas as áreas de suas vidas, mas primeiramente a partir de um bem-estar ou de uma condição próspera da alma ou do coração que coopere para a sua vida eterna. Conforme também vimos anteriormente, Deus criou e tornou disponível uma quantidade incontável de recursos materiais aos seres humanos. E o Senhor se alegra que as pessoas façam uso deles com sobriedade e de tal maneira que continuem depositando sua fé e esperança no soberano Deus que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Entretanto, quando as pessoas passam a adotar posturas em relação às riquezas que há no mundo de forma inapropriada ou não sóbria, fiando-se indevidamente nelas e valorizando mais as riquezas do que ao Senhor, a sua vontade e a sua instrução, elas começam a adentrar na esfera do que é denominado nas Escrituras de engano ou fascinação das riquezas. Mais especificamente nos últimos dois capítulos, cada um com seus respectivos tópicos, abordamos vários aspectos de diversas atuações do engano das riquezas e de cautelas a respeito do relacionamento com as riquezas em geral, assim como também abordamos o aspecto do Senhor ser o único tesouro confiável, seguro e digno de receber o depósito da confiança eterna das pessoas ou o depósito dos seus corações. Neste ponto, porém, apesar de já termos nos delongado nos referidos aspectos citados no parágrafo anterior, gostaríamos somente de destacar, mais uma vez, uma instrução específica que nos é dada nas Escrituras em relação ao amor do dinheiro, da ganância ou da avareza, a qual encontra-se no último verso do texto apresentado abaixo. 1 Timóteo 6, 9 até 12. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta uma instrução muito objetiva, prática e direta sobre como lidar, de forma geral, com a fascinação das riquezas, a qual é constituída de duas ações que deveriam ser adotadas em conjunto, a saber. 1. Foge destas coisas. 2. Segue, antes, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Porque gostaríamos, então, de retornar a este ponto que menciona o fugir e que já mencionamos brevemente anteriormente. Nós gostaríamos de retornar aqui ao destaque sobre o foge destas coisas porque muitas vezes as pessoas criam algumas ideias próprias sobre a vida cristã, ou são ensinadas em supostas versões sobre ela, em que pensam e passam a acreditar equivocadamente que o fato delas terem escolhido uma vida de fé no Senhor também as capacita a enfrentarem e combaterem qualquer inimigo que possa haver no mundo. Por exemplo, sob a declaração e o pensamento de que tudo posso naquele que me fortalece, muitas pessoas desprezam que o Senhor as instrui a fugir de certas exposições ao mal, conflitos e combates, mostrando-nos que uma pessoa que tem a Cristo como o Senhor também pode ou tem disponível em Cristo o domínio próprio de se retirar de embates dos quais o Senhor a instrui a fugir. Ou seja, ao receber a Cristo em sua vida, uma pessoa não é chamada para ser um super-homem ou uma supermulher que tem um poder ilimitado para enfrentar o que bem entender ou o que pensa que precisa ser enfrentado, mas é chamada para depender do Senhor e ouvir a sua instrução em tudo, inclusive quando recebe a orientação de fugir. Sim, mesmo estando em Deus, o Senhor Todo-Poderoso, e estando em Cristo Jesus, que recebe também o nome de Deus Forte, um cristão, por diversas vezes nas Escrituras, é chamado, exortado ou instruído a se afastar ou até, em alguns casos, literalmente fugir da luta ou escapar do confronto, conforme voltamos a exemplificar também na lista de textos a seguir. 1 Coríntios 10, 13 até 14. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios 6, 18. Fugi da impureza, ou prostituição ou imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Provérbios 14, 7. Foge, ou se aparte, da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. 2 Timóteo 3, 1 até 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge, ou se afaste, também destes. Romanos 16, 17 até 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendistes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. 1 Timóteo 6, 3 até 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, pórfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. 2 Timóteo 2, 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Visto que ele já conta com a instrução do Senhor para discernir o que é bom e também o que é mal, um cristão, por exemplo, não precisa se expor à idolatria para tentar provar que consegue vencê-la, assim como ele não é chamado a flertar com a prostituição para mostrar que é poderoso para não se render a ela quando já estiver prestes a cometê-la. Cristo já triunfou sobre as mais densas trevas, demonstrando o poder vitorioso do Senhor sobre todo o mal. E ele o fez para que os cristãos não precisem mais viver sujeitos ao pecado como se fosse necessário se mostrarem vitoriosos sobre o pecado estando debaixo dele outra vez. A vitória do cristão está na vitória já estabelecida em Cristo. E por isto, todo cristão é chamado a andar na luz e nas obras da luz, e não mais nas obras das trevas. E assim como o exemplo da idolatria mencionado acima, um cristão não é chamado para se sujeitar ao amor ao dinheiro, à ganância ou qualquer variante do engano das riquezas para tentar provar que um cristão consegue resistir à força desta vil fascinação estando sujeito a ela. Na cruz do Calvário, Cristo ficou sujeito ao salário do pecado ao assumir as nossas culpas e dívidas. E ainda assim, ele não cometeu nenhum pecado. Porém, esta sua obra foi um sacrifício perfeito e único para todos os séculos e em prol de todos os seres humanos, o que implica em dizer que os cristãos não são chamados para tentarem repetir esta obra exclusiva realizada pelo Filho de Deus na cruz do Calvário. 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus 4, 15 até 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olhando neste ponto ainda para a segunda parte do texto de 1 Timóteo que exorta aos cristãos a fugirem destas coisas, podemos ver que esta também é muito esclarecedora, pois ela declara ou instrui a pessoa temente a Deus a praticar o seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Ora, a justiça de um cristão é Cristo. A vida dedicada a Deus ou a piedade somente pode ser realizada em Cristo, pois Cristo é o autor e consumador da fé de um cristão. E o amor, a constância e a mansidão são características do fruto do Espírito Santo a nós designado por Cristo. Ou seja, em Cristo, as pessoas são chamadas a seguirem a luz ou andarem na luz, na justiça e na vontade de Deus. Em Cristo, o cristão já tem disponível a ele a verdadeira liberdade que somente o Filho Eterno de Deus pode conceder. Portanto, em Cristo, ninguém precisa se sujeitar às trevas para tentar vencê-las ou para tentar provar que tudo pode naquele que lhe fortalece. Em Cristo, o cristão é chamado a se afastar do que procede das trevas, porque o Senhor Jesus já nos demonstrou o salário de morte que as trevas atribuem àqueles que as seguem, mas ele também nos provou os benefícios de alguém se manter fiel ao amor a Deus diante de todos os aspectos temporais que o mundo ou as trevas oferecem. Romanos 6, 12 até 15. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum. Cristo é o Filho amado unigênito do Pai Celestial que tomou sobre si a culpa das nossas iniquidades exatamente para também podermos viver e andar na luz e não precisarmos mais viver e andar sujeitos às trevas. Além disso, o fato de um cristão adotar a prática de se abster do caminho do mal, ou até fugir da fascinação das riquezas, enaltece o que Cristo fez por ele na cruz do Calvário e enaltece a condição que já lhe é dada pelo Pai Celestial como herança por receber a Cristo como o Senhor da sua vida. Efésios 5, 1 até 10. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Uma vez que uma pessoa foi liberta por Cristo das trevas das quais não podia libertar a si própria, e as quais operam visando levar as pessoas à morte eterna, porque o Senhor iria querer que um cristão voltasse a se subjugar ao pecado, às trevas, às fascinações ou às obscuridades para provar repetidamente que uma pessoa poderia sair delas ou ser salva deste tipo de sujeição. E qual pessoa que foi salva de um afogamento ou de um naufrágio com iminência de morte, iria querer, em sã consciência, voltar a se expor a outro perigo de afogamento e naufrágio somente para provar novamente que ela foi salva na primeira vez que foi resgatada? Portanto, o engano ou as fascinações das riquezas e os vendedores de tesouros falsos não são coisas com as quais as pessoas deveriam flertar e brincar como um exercício para provar que elas são mais fortes do que estas ações contrárias a elas. Este tipo de luta, confronto ou oposição não é algo a ser visto levianamente ou ser visto como uma aventura, pois os resultados que isto pode causar são similarmente considerados a afogamentos ou naufrágios, conforme relembramos abaixo. 1 Timóteo 6, 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam, ou submergem, os homens na ruína e perdição. Assim, considerando que a raiz do amor do dinheiro já está presente no próprio anelo ou no próprio desejo de ficar rico, como uma pessoa poderia querer ficar rica sem esperar ser contaminada pela raiz do amor do dinheiro para provar que ela não sucumbiria ao próprio amor do dinheiro? Em outras palavras, uma pessoa não é chamada pelo Senhor para voluntariamente querer se associar ao desenvolvimento ou crescimento do mal ou das trevas para, em seguida, tentar vencer o mal ou as trevas, pois estaria estimulando, em alguns momentos, a própria ampliação das ações do mal. Deus é explícito sobre que tipo de relacionamento um cristão deve ter com o mal, conforme segue. 1 Tessalonicenses 5, 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Efésios 5, 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Salmos 97, 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Diante disso, fugir, se abster, desprezar ou não se envolver com algo ou com alguém que o Senhor instruiu um cristão a se afastar, não é uma atitude de covardia do cristão, mas de sabedoria e de compreensão que trevas e luz não podem estar debaixo do mesmo jugo e de que não há como conciliar uma comunhão entre eles. Se um cristão foi salvo do mal para viver e andar na boa e justa vontade de Deus, ele não é chamado para voluntariamente investir uma parte do seu tempo nas fascinações e nas práticas do mal para depois tentar vencê-las. O chamado para o bem exclui o chamado para o mal. E a maneira de vencer o mal não se dá pelo mero enfrentamento a ele, mas também por seguir a instrução do Senhor para se apartar dele e para passar a se dedicar à prática do bem. Salmos 34, 14. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Salmos 37, 27. Aparta-te do mal e fez o bem, e será perpétua a tua morada. Provérbios 3, 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. No tornar-se a Cristo, ao reino de Deus e à sua justiça ou no seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão no Senhor que o mal é vencido. Um cristão não é chamado para enfrentar o mal na sua própria força ou na aproximação às coisas da terra para tentar se mostrar forte ou poderoso diante delas, mas ele é chamado para buscar as coisas que são do alto e para seguir aquilo que do reino celestial lhe for instruído. Também em um dos seus ensinos sobre como orar a Deus, o Senhor Jesus Cristo instruiu as pessoas a pedirem ao Pai Celestial para que ele não as deixe cair em tentação, mas livrá-las do mal. Ou seja, no ensino sobre a oração, o Senhor Jesus Cristo não disse para as pessoas saírem pelo mundo enfrentando todo e qualquer tipo de mal e nem para orarem pedindo forças para adentrar as tentações e, sob elas, tentarem vencer a todo o mal. O que o Senhor Jesus instruiu foi para as pessoas orarem ao Pai Celestial para que ele as livrasse para inclusive nem sequer entrarem no perímetro ou na área da tentação. Tema exposto mais amplamente no tema O Evangelho da Justiça de Deus, capítulos sobre a tentação do pecado. Portanto, o conselho de Cristo para um cristão não entrar em tentação é repetido por Paulo ao escrever para Timóteo quando diz para fugir de determinadas coisas e pessoas, assim como quando ele declara, em um dos textos listados acima, de que o Senhor concede o escape em relação à tentação quando as pessoas buscam nele a instrução sobre como procederem nas mais diversas circunstâncias de suas vidas. Deus pode avisar e avisa a um cristão atento a ele quando uma tentação se aproxima de sua vida. E uma vez detectada a possibilidade da tentação, o cristão deve rejeitá-la e se afastar da proximidade dela sem sequer dar espaço para adentrar nela ou que ela o envolva na sua área de atuação. O Senhor Jesus Cristo não ensina as pessoas a se aprofundarem nas tentações para então vencê-las. O Senhor não ensina as pessoas a uma aproximação e aprofundamento da prática do mal para então tentar vencê-lo. Pelo contrário, uma vez detectado que algum aspecto se trata de um mal, o cristão deve desprezar aquilo de imediato ou já no seu início e não lhe dar qualquer espaço de aproximação à sua vida. Assim, em Cristo Jesus, uma pessoa pode ser instruída sobre o que precisa conhecer do mal não necessitando ser cúmplice do mal para depois ser liberto dele. A luz revela as trevas, e não são as trevas que revelam a si mesmas. Por isto, um cristão é chamado para sempre se apresentar com disposição para ser instruído em tudo pelo Senhor, conforme também o seguinte texto nos mostra. Efésios 5, 11 até 17. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Portanto, foge destas coisas, das fascinação das riquezas, do desejo de ficar rico, do amor do dinheiro, e foge, também, daqueles que desprezam a Deus e que fazem de si mesmos e de coisas terrenas os seus tesouros. Ao cristão é devido e sábio fazer aquilo que o Senhor o direciona a fazer. Ou seja, segue, antes, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, e a mansidão porque estes aspectos são pertinentes ao caminho de vida e não da raiz de submersão e afogamento. Por fim, quando alguém segue ao Senhor e aquilo que o Senhor lhe instrui a seguir, o Senhor também o guia para os meios de obtenção das riquezas para continuar seguindo aquilo que Deus lhe instruiu a seguir e ter as suas necessidades em tudo supridas. quando um cristão segue aquilo que o Senhor lhe instrui a seguir, inclusive fugindo dos envolvimentos inapropriados com as riquezas, o Senhor se compromete a suprir tudo aquilo que os seus filhos necessitam para viver e andar segundo a sua vontade celestial. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Filipenses 4, 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades.